quando a gente vê um agente público se esquivando de prestar esclarecimentos. É fato que até mesmo aqueles do setor privado envolvidos, como o próprio Daniel Vorkaro, precisam prestar esclarecimentos para a população. Mas a gente está falando de um ex-governador, na iminência de ser candidato, que busca, através da justiça, com recurso, mesmo convocado, estratégias para não prestar esclarecimentos nesse caso.
Bia, é uma vergonha a postura do governador Ibaneis Rocha frente ao enfrentamento das acusações que ele vem passando ao longo dos últimos meses. Quer dizer, não apenas a gente vê esses casos e essas notícias que ele não consegue oferecer qualquer tipo de explicação, como também ele se recusa ou, enfim, se esquiva ao máximo de comparecer na CPI, de dar efetivamente uma resposta, e resposta essa que a sociedade brasileira requer e merece. Nós temos que cobrar os nossos políticos, sobretudo quando eles supostamente participam de escândalos tão prejudiciais para a nação assim, né? Vejam só, o Ibaneis Rocha, ele tem muito a responder. O Ibaneis Rocha, lembrando aqui, ele foi publicamente favorável à compra do Banco Master pelo BRB, ou seja, a compra de um banco extremamente corrupto com dinheiro público. Queria usar dinheiro público para salvar esse banco extremamente corrupto, o que já causa muito estranhamento, né? Por que um governador do Distrito Federal estava defendendo publicamente essa compra do Banco de Brasília, né? Ou melhor, do Banco Master pelo Banco de Brasília. E aí depois começou o Ibaneis Rocha a criticar duramente o Banco Central, porque o Banco Central tinha impedido essa aquisição. Ora, ele ficou bem revoltado, ficou bem bravo. Até hoje ele não explicou exatamente até que ponto ele utilizou a sua condição de governador para articular uma compra do Master pelo BRB. E aí começaram a surgir outras notícias verdadeiramente escandalosas, como o fato do escritório do Ibaneis Rocha ter vendido 85, quase 86 milhões de reais em honorários para fundos ligados ao Master e à REAG. A REAG, lembrando, era aquela gestora de fundos que geria fundos ligados ao PCC. Vejam só até que nível chega isso. E também teve outras notícias envolvendo o filho do Ibaneis Rocha. Quer dizer, eles venderam o crédito de 38 milhões de reais à REAG antes do BRB negociar com o Master. Ou seja, são fatos e mais fatos que carecem de explicações. Se o governador Ibaneis Rocha é inocente, e eu espero que seja, afinal de contas seria muito ruim para o Brasil ter um governador do Distrito Federal corrupto, né? Então torço para que ele seja inocente. E se ele for inocente, que ele compareça, né, nos inquéritos, que ele compareça nas oitivas e prove a sua inocência. Mas o que a sociedade brasileira merece é uma resposta.
É como se essas autoridades públicas, elas não quisessem entender que ao assumir um cargo como esse, elas têm responsabilidade. A principal responsabilidade é prestar contas a todos nós, é prestar contas às pessoas que as colocaram lá.
Né?
Exatamente. Então, assim, no momento em que a água bate ali no bumbum deles, aí está todo mundo protegido de alguma maneira por alguma...
Se blindam.
Exatamente. Vão se blindar com algum recurso, procuram o Supremo Tribunal Federal e etc. E não explicam todas essas situações vergonhosas que o Lucas Merreiro acabou de trazer aqui, de envolvimento com um banco particular e privado com uma atuação completamente dúbia. Ô Túlio Nassa, e aí o que a gente percebe também é que essa dificuldade das CPIs ou das CPMIs de ouvirem esses depoimentos, inclusive de autoridades públicas, começa a esvaziar a atuação da CPI. E aí ela vai tentando prorrogar os trabalhos como uma estratégia de alcançar esse tipo de informação ou até mesmo de reforçar o seu posicionamento político, só que no fim das contas elas chegam a lugar algum, a exemplo do que aconteceu com a CPMI do INSS. Então isso tira também a nossa esperança de que essa comissão investigativa vá servir para alguma coisa.
Olha, Evandro, eu tenho um pensamento um pouco diferente da maioria dos analistas. Eu entendo que as CPIs, CPMIs, todas elas cumprem um papel importante e elas não terminam em pizza. Por quê? Porque ela traz para a sociedade luz sobre um assunto muito importante. Quem duvida que se nós não estivéssemos aqui na imprensa falando, repercutindo o que os políticos falam no Congresso, a Operação Abafa não seria muito mais facilitada? Será que apenas nos gabinetes dos tribunais, do Poder Judiciário, no escrutínio judicial, essa questão ia ser discutida pela sociedade? O parlamento, que vem da palavra parlar, falar, serve exatamente para isso, para que os nossos representantes que devem fiscalizar o Executivo possam discutir o assunto. É bem verdade que a CPI não tem uma investigação técnica, mas ela é importante para que a sociedade possa debater. Agora, o problema está, Evandro, naquele ditado alemão que fala que o diabo mora nos detalhes. São os detalhes do sistema que corroem muitas vezes a eficiência da CPMI ou da CPI. Nesse caso, olha que absurdo, nós temos um artigo 118 do Regimento Interno, parágrafo 2º, ele é bem ali na minúcia, que diz que se o presidente não levar a tempo a prorrogação da CPMI ou da CPI para a mesa, ela acaba. Como é que pode existir esse tipo de artifício de labirinto kafkaniano dentro da República? Isso é antirrepublicano, não pode, precisa mudar, o Supremo precisa entender que isso é inconstitucional. O presidente do Senado não pode ter esse poder todo. Da mesma forma que não é possível admitir que uma pessoa não compareça à CPI. Ela pode sim se recusar a falar, ela pode não querer se autoincriminar, mas é dever comparecer perante a sociedade. Isso deveria ser uma prerrogativa da Constituição a ser respeitada pelo Poder Judiciário.
Agora, 8 horas e 17 minutos.
Repita.
8 e 17 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Agora, 8 horas e 20 minutos.
Repita.
8 e 20 da manhã.
A Polícia Militar do Rio de Janeiro ainda não enviou as imagens corporais para o Supremo Tribunal Federal, aquelas dos policiais que atuaram na mega operação que aconteceu em outubro do ano passado. Rodrigo Viga, o STF deu prazo, depois esse prazo foi alterado. Afinal de contas, o que querem são as imagens do momento em que os policiais entraram nesse confronto com as pessoas que estavam armadas lá naquele local. Explica pra gente a que pé que tá tudo isso.
E não eram poucas imagens, né, Bia? Mais uma vez, bom dia para você, para o Cine, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Eram 2.500 policiais que participaram daquela operação e está todo mundo atento, de olho, aguardando informações e imagens das câmeras de fardamento de segurança dos agentes do BOPE. A época falou-se, em outubro do ano passado, no chamado Muro do BOPE, que foi fundamental para conter ali a rota de fuga na Penha e no Alemão de traficantes. 122 pessoas morreram na ação mais mortal, mais letal de toda a história das polícias do Rio e também do Brasil. Pois bem, a Polícia Civil já disponibilizou mais de 400 horas de imagens, mas quem estava ali no fronte, na linha de frente, era justamente a Polícia Militar com esses 2.500 agentes. E é isso que a Polícia Federal está aguardando. A última informação dada era que eram muitos arquivos, arquivos pesados, que precisavam ser transmitidos de forma confiável, que poderiam facilitar também o acesso da Polícia Federal. E aí veio a informação da Polícia Federal dizendo que não era possível baixar os arquivos, apenas fazer um acesso online, o que dificultava bastante o acesso, né, e também a análise dessas imagens. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entrou em contato com o titular da DPF das Favelas, o ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, passando essa informação, que a Polícia Militar do Rio de Janeiro ainda não disponibilizou, não deixou disponível, não disponibilizou de forma correta, na maneira adequada, todas as imagens nas câmeras de fardamento dos agentes de segurança. Em segundo lugar, pediu mais prazo para analisar as imagens já disponibilizadas pela Polícia Civil, as tais 400 horas. Diz que tem um time de 10 a 15 peritos, dá muito trabalho e quer um prazo não de 15 dias, mas de 90 dias para analisar essas imagens. Eu lembro a você, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, que análises preliminares do Ministério Público do Rio de Janeiro já resultaram nas denúncias a vários, em denúncias a vários policiais militares que participaram daquela mega operação na Penha e no Alemão. Houve, você lembra disso, né, minha cara Bia? Desvio de fuzil apreendido junto aos traficantes, invasão a estabelecimentos comerciais sem alvará expedido pela justiça, onde foram consumidos produtos dentro desse estabelecimento, e há relatos também de pessoas que tiveram suas casas invadidas, especialmente uma família, e objetos teriam sido roubados e furtados. Quase 10 denúncias já foram apresentadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra policiais militares que participaram dessa mega operação na Penha e no Alemão em outubro do ano passado. Lá se vão 6 meses e nada das imagens serem analisadas, viu, Bia?
Rodrigo Viga, que a própria polícia, o próprio governo entendam que quanto mais luz se colocar em cima disso, quanto antes se resolver, antes também termina toda a especulação em torno do que foi certo e do que foi errado dentro dessa operação, que surtiu também efeitos necessários para a segurança daquela região. E tem um outro assunto também que eu quero desdobrar contigo aqui, Viga, porque o governador interino do Rio, que vamos lembrar aqui, é o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, fez uma nomeação para a Secretaria de Governo. Que nomeação é essa? Qual cargo e também o que se espera em torno desse movimento agora? Rodrigo Viga, explica pra gente.
Ele está tentando empurrar com a barriga até a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro definir o novo presidente da casa, que pela linha sucessória tem direito de assumir interinamente o governo do Estado do Rio de Janeiro. A mudança acontece numa secretaria importante, a secretaria do GSI, que é responsável, inclusive, pela segurança do governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos falando que o governador em exercício, o presidente do TJ do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, nomeou o secretário do GSI para ser um interino na Secretaria de Governo. Ele é o delegado Roberto Lisandro Leão, que foi nomeado já em publicação feita pelo Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Agora, fica a expectativa até o próximo dia 14, quando encerra o prazo, viu, minha cara Bia, assim, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan, para recursos no TRE em relação à recontagem dos votos das eleições de 2022. A recontagem já foi feita após cassação do mandato de Rodrigo Bacelar, que teve cerca de 98 mil votos no pleito de 2022. Não houve mudanças expressivas na bancada, pelo contrário, não houve praticamente nenhuma mudança dentro do parlamento fluminense, mas em tese, após encerrado esse prazo de recurso, aí sim A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pode se reunir para convocar uma nova eleição para a escolha do novo presidente da casa. Já tentaram fazer isso a toque de caixa, de forma relâmpago, indicando a eleição de Douglas Ruas, pré-candidato a governo do estado do Rio de Janeiro, mas essa eleição foi melada, foi suspensa, cancelada pela Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, em tese, na semana que vem poderemos conhecer o novo presidente da LERJ, que pela linha sucessória assumiria temporariamente o governo do estado do Rio de Janeiro, até a discussão daquela confusão que acontece amanhã no STF para definir as regras da eleição para o governador tampão desse ano de 2026. É muita informação, é muita confusão na cabeça do nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. A gente vai tentando de forma mais didática possível, como se fosse um glossário, tentando explicar toda essa bulha político-eleitoral aqui no Rio de Janeiro, viu, Bia?
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E os mercados começam o dia apreensivos, em clima de suspense, porque hoje termina o prazo que o Trump deu para o Irã reabrir o Estreito de Hormuz ou ser dizimado. A cautela fez as bolsas abrirem no campo negativo aqui em Nova York, mas elas viraram, já estão no 0x0, né? Estão rondando o 0x0 com 0,1% de alta. Na Europa as bolsas estão subindo mais, quase 1% de média, mas elas estão se ajustando à alta de ontem. O prazo que o Trump deu pro Irã se acaba às 9 da noite e Israel já avisou a população para não usar trem depois desse horário. Por outro lado, o Trump disse, reconheceu que as negociações estão progredindo e classificou uma proposta iraniana como um passo significativo, mas ainda insuficiente. O mercado mantém as esperanças num acordo de última hora ou na prorrogação do prazo dos ataques para dá mais tempo para as negociações. O mercado se acostumou a ver o Trump estendendo prazos. Bom, ou seja, gente, existem três cenários possíveis. Um, ou resolve e abre o estreito. Dois, ou prorroga o prazo das negociações. Ou três, os Estados Unidos destroem o Irã. Bom, o petróleo, ao contrário das bolsas, abriu no campo positivo e agora virou, né? Está levemente negativo, também rondando o 0x0, aguardando as definições do conflito. O Brent referência para a Petrobras está quase 110 dólares, está 109 dólares e 60 centavos. O índice do dólar, bem como as bolsas, bem como o petróleo, também está rondando o 0x0. Está cravado no 0x0 nesse momento, refletindo uma postura de espera por parte dos investidores antes da definição do conflito. O minério de ferro volta do feriado rondando 0x0, caiu só 0,2. O Bitcoin está abaixo dos 69 mil dólares, 68.750 agora. Na agenda local aí no Brasil, hoje vai sair a balança comercial, que pode ter melhorado com a alta do petróleo, já que nós somos exportadores de petróleo bruto. E o presidente do nosso Banco Central volta a falar num evento. Ele tem pregado cautela contra a inflação. Eu sou Pablo, diretamente de Nova York, o centro nervoso do mercado financeiro mundial. Bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Agora pela manhã, uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo prendeu suspeitos de sequestrar um corretor de criptomoedas no ano passado. David de Tarso está acompanhando e vai explicar para a gente mais essa operação. Fala aí, meu amigo, seja bem-vindo.
Oi, muito bom dia a vocês, bom dia a todos. Exatamente, então a operação ela visa justamente prender essa quadrilha especializada, né, no sequestro desse corretor de criptomoedas. Acabei de receber a informação porque são seis mandados de prisão contra essa quadrilha e o quarto integrante foi preso, então faltam ainda outros que estão foragidos, são 13 mandados de busca e apreensão. Como tudo se deu? Essa quadrilha queria lavar 70 milhões de reais por meio então dessa corretora e sequestraram esse operador de criptomoedas num shopping da Zona Sul da capital paulista em fevereiro do ano passado. Eles o levaram para um sítio em Santa Isabel e fizeram com que ele realizasse diversas transações e fornecesse senhas também das contas dessas criptomoedas, das pessoas que fazem parte, né, que têm contas e mexem com esses criptoativos. Depois, Essa quadrilha, ela furtou mais de 140 milhões de reais e por isso queria lavar esse dinheiro. Depois eles liberaram esse corretor. E foi aí que deu início às investigações conduzidas pelo 34º DP na região do Morumbi, também na zona sul da capital. Uma operação tanto da Polícia Civil como também do Ministério Público, mirando essa quadrilha. Entre as pessoas que foram presas, tem um guarda civil de Indaiatuba, aqui em São Paulo. Ele já foi preso e, segundo o delegado que está conduzindo as investigações, tem indícios, todas as mensagens trocadas entre esses integrantes, de que ele participou ativamente desse sequestro desse corretor. Por isso, a polícia agora vai continuar com as investigações. O pedido de prisão preventiva é de 30 dias, até para não atrapalhar as investigações e para que eles possam avançar e identificar outras pessoas que são ligadas a esse grupo criminoso. Um detalhe que chama a atenção é que os integrantes dessa quadrilha, durante o sequestro, mencionaram que fazem parte do primeiro comando da capital, mas isso ainda não consegui confirmar com o delegado responsável pelas investigações, só que há indícios, sim, de que possam fazer parte do crime organizado. Então, eles furtaram mais de 140 milhões de reais, queriam lavar pelo menos 70 milhões, simulando a venda de uma casa de apostas. A gente segue acompanhando os trabalhos aqui da Polícia Civil e trazendo todos os detalhes ao longo da nossa programação. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, até daqui a pouco. Olha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, elogiou a gestão paulista e criticou o governo federal indiretamente. Isso tudo durante o Congresso dos Municípios, que aconteceu nessa segunda-feira. Danúbia Braga, explica pra gente como é que foi esse mod de um lado, a sopra do outro. É o momento em que começam a surgir esses tipos de falas também, né?
Exatamente, nada fora do esperado, né, Bia? Então, Tarcísio de Freitas fez os elogios ali aos seus aliados e também deu aquela leve cutucada aos seus concorrentes diretos, por exemplo, Fernando Haddad. Embora ele tenha dito que não, só disse assim, se a carapuça servir, a gente separou esse trecho porque ele estava se referindo a justamente a entrega do monotrilho, né, da linha 17 Ouro e também do Rodoanel Norte, que eram obras que estavam ali há muitos anos atrasadas e que foi entregue então agora no seu governo. A gente separou esse trecho dessa leve alfinetada, vamos conferir.
O Ricardo Nunes falou da linha 17 do metrô. Quanto tempo esperando? E o que chama atenção é como isso tem incomodado alguns, tem incomodado a oposição, que aí coloca até propaganda na TV para tentar se apropriar da obra alheia, né? E dizendo, olha, em algum momento no passado o BNDES ou a Caixa emprestou um dinheiro e aquela obra ficou parada uma série de anos.
Ele também falou a respeito de querer compartilhar a paternidade agora é uma grande bobagem. Aí na coletiva de imprensa, os jornalistas perguntaram, isso foi uma crítica a Fernando Haddad? Aí é o momento em que ele diz se a carapuça servir. Além disso, né, ele também falou bastante a respeito dessa espera da população por parte dessa linha 17 Ouro e também do Rodoanel, além do problema na Cracolândia. E durante ali o dia 31 de março, né, a linha Ouro 17 foi entregue. A nossa colega Beatriz Manfredini esteve no local mostrando ali toda essa inauguração. De fato, uma obra que era para ter sido entregue na Copa de 2014. E aí, muitos anos após, finalmente esse monotrilho saiu. Ainda que de forma parcial, a gente sabe que falta uma outra parte para terminar essa obra. Rodoanel Norte também foi entregue, mas nada assim fora do previsto durante esses eventos, então, esses acenos positivos e às vezes aquelas alfinetadas, né? Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia, pelas informações. A gente continua com esse assunto. Vamos trazer análise aqui do Lucas Merreiro e do Túlio Nassa sobre esse palanque eleitoral que não é só para São Paulo, mas alcançou já a discussão nacional sobre quem são os pais das obras, Lucas Merreiro. Quando o governo de São Paulo inaugura, coloca um nome... os pais, porque... Vem cá, Todo mundo quer essa paternidade. Quando é coisa boa, é dinheiro, é verba pública do governo federal. Não, mas quem tocou a obra e fez a fiscalização foi o governo do estado. E aí querem usar isso para palanque eleitoral, certamente. Quem que é o pai da obra, então, afinal de contas? Porque a população não quer saber quem que inaugurou, não. Quer só fazer aí o uso do dinheiro público da melhor forma possível, Merreiro.
Exatamente, Bia, era isso que eu ia falar. Acho que para a população pouco importa, né? Até porque o cidadão trabalha arduamente todos os dias para pagar imposto, e a preocupação dele é que, olha, finalmente uma obra foi entregue, vocês que fiquem se degladiando aí. Mas é claro que a campanha eleitoral definitivamente começou, né? Claro, não oficialmente, segundo o prazo do TSE, a gente ainda tem uns meses aí antes da campanha começar de fato, mas o fato é que a gente vai ver cada vez mais essas declarações dos governadores, enfim, futuros candidatos, que vão aí criticar o governo federal, criticar os seus opositores políticos, e é isso que o Tarcísio está fazendo aqui. O Tarcísio está aproveitando da situação política dele, né, que é um governador bem avaliado, um governador que entregou, que teve boas entregas, melhor dizendo, junto com o Ricardo Nunes, que também é um bom prefeito de São Paulo, verdade seja dita aqui, é considerado um bom gestor, para dar aquela alfinetada no governo federal. E a gente sabe muito bem que o governo federal merece sim essas alfinetadas. Vejam só, o governo federal, por meio do Pacto Federativo, ele tira aproximadamente 90% do que São Paulo arrecada, né? A contribuição ali de São Paulo. E aí o governo fica utilizando esse dinheiro que, em maior parte, vem de São Paulo e, claro, dos outros estados superavitários, para ficar fazendo populismo, para ficar bancando ali ideias economicamente irresponsáveis, para dizer o mínimo. E aí, quando o estado, quando uma prefeitura entrega uma obra, o governo quer falar que ele tem algum mérito, que foi ele que conseguiu aquilo? Não, é claro que não. E aí, o Tarcísio fez bem aí nessa fala especificamente de apontar o dedo de volta pro governo federal e dizer, olha, vocês meio que já são parasitas demais, vocês não vão tirar o mérito da minha gestão nessa obra aqui. Enfim, são as alfinetadas que a gente vai ter que se acostumar a ver nos próximos meses. Há quem até se divirta bastante com isso, né? Vai ter bastante conteúdo pra gente comentar aqui.
Exatamente. Ô, Túlio Nassa, mas os governantes, eles querem ser pais das obras prontas, agora dos elefantes brancos, para você encontrar o responsável, aquele que vai assumir a bucha, aí é difícil.
Pois é, Evandro, essa história de ser o pai da obra, eu me lembro aqui do rei Salomão. Tem uma fábula em torno do rei Salomão, que foi o rei lá do povo de Israel, um rei sábio, que dizia que ele teve que julgar quem era o verdadeiro pai de uma criança. E as provas não levavam a lugar nenhum. Então ele teve uma ideia brilhante, brilhante entre aspas. Ele disse o seguinte: eu vou cortar a criança no meio e vou dar parte para cada um de vocês. E aí, pronto, a justiça está feita. Se fala em justiça salomônica hoje em dia, né? Mas, na verdade, o que aconteceu? Um dos pais falou: tudo bem, ótimo, pelo menos eu não vou ser taxado aqui como não era o pai da criança. Aí ele descobriu que o outro era o verdadeiro pai, exatamente pelas boas intenções. E é o que Nelson Rodrigues fala, que não se faz política, literatura e futebol com boas intenções. Essas alfinetadas, elas não servem ao interesse público. O que o Lucas Merreiro falou é verdade. A gente quer que a obra esteja pronta. A gente não quer uma eleição de pai da criança, de pai da obra. Agora, o conteúdo disso tem, sim, razão Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque quando Fernando Haddad foi prefeito aqui em São Paulo, ele entregou apenas metade daquelas 123 metas. Quem se lembra disso? Que Haddad falou que ia entregar 123 obras, 123 programas, ações, e só entregou metade. A Jovem Pan, na época, noticiou, a Folha de São Paulo fez uma matéria grande sobre isso, então o Haddad realmente não tem moral para falar sobre entrega de obras.
Já a gente traz outros desdobramentos da política em São Paulo, nos outros estados do país e também o que acontece no mundo. Agora, vamos com mais uma rodada de previsão do tempo com a Paula Nobre. Paula, antes você nos alertou sobre a situação no Rio Grande do Sul. As chuvas por lá já começaram ou ainda está numa condição um pouco mais tranquila essa manhã de terça?
Já começaram, Bia. Mais uma vez, bom dia a você, a nossa audiência. Começaram desde a madrugada, tá, desta terça-feira, por causa da formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Este ciclone é um ciclone que passa pelo Rio Grande do Sul e provoca chuva já na manhã desta terça-feira. E atenção, essa chuva pode aumentar durante toda a terça e também prosseguir durante toda a quarta-feira. Tendência, olha só, eu trouxe o alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que mostra áreas em alerta, boa parte do norte gaúcho, áreas do oeste gaúcho também, áreas que fazem fronteira com o Uruguai nessa tendência de chuva mais forte para hoje. E metade sul também em atenção. Tendência de possibilidade de até 100 milímetros de chuva na maior parte do estado gaúcho, região metropolitana de Porto Alegre, região das Missões também, noroeste do estado gaúcho do Rio Grande do Sul, sul gaúcho também, região das Lagoas, região de Patos, todas as áreas ali do estado gaúcho nessa tendência e atenção para chuva mais forte. Ventos de até 100 km por hora também, muita atenção para hoje. O nosso mapa de risco mostra justamente as áreas onde tem perigo para chuva mais intensa.
O sul inteiro, praticamente todo aqui em vermelho, e o roxinho lá do Rio Grande do Sul.
Exatamente, pegando a Grande Porto Alegre também. Áreas de Santa Catarina e Paraná nessa mesma condição. Atenção, oeste paranaense hoje com chance de chuva mais forte também. E sul de Mato Grosso do Sul também. Justamente porque este ciclone extratropical, ele se forma ali em áreas do estado oeste gaúcho e pega também áreas que fazem fronteira com o Uruguai. Então, ele está posicionado nessa região, pegando também o sul de Mato Grosso do Sul. Atenção ao nordeste do Brasil hoje também. Na nossa próxima entrada, eu vou chamar a atenção para as áreas do nordeste, mas começa o período chuvoso agora, em maio, na região, abril-maio, na região nordeste do Brasil. Então, leste nordestino tem muita chuva para cair durante esse período. Está chovendo muito no Recife, com vários transtornos na região, aulas suspensas, regiões alagadas. Então, muita atenção com a chuva hoje também, porque ela pode ser intensa no leste do nordeste. O nosso mapa de chuva mostra as áreas de instabilidades também, em áreas de Mato Grosso do Sul. São Paulo, capital paulista, hoje tem previsão para temporais. Só no Rio de Janeiro que a chuva é um pouco mais fraca hoje e o tempo fica parcialmente aberto com temperatura muito elevada. Temperatura alta também em BH, no Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Goiás e Distrito Federal com pancadas de chuva para hoje. As nossas temperaturas mostram temperaturas altas na maior parte do Brasil. 30 graus na capital paulista.
Todo mundo com 30 praticamente.
28 graus em BH, 30 graus em São Luís e até 30 graus em Cuiabá. Para você que está em Porto Alegre, apesar da chuva e do ciclone, e tem temperatura alta, até 30 graus hoje, Bia.
É, se possível, quando vê que o temporal está ficando ali mais perigoso, se abrigue. A gente sabe, tem que sair para trabalhar, o dia e a vida continuam, mas dentro do possível, se mantenha em locais seguros.
Exatamente.
Daqui a pouco você volta, então, com o Nordeste pra gente.
Isso aí, região sul do Brasil também.
Combinado, até já.
Até já, tchau.
E olha, segundo o Fundo Monetário Internacional, a guerra no Oriente Médio deve causar uma diminuição no crescimento econômico mundial e aumentar a inflação. Alangani, a gente só vê impacto negativo nessa história toda, né?
Só notícia ruim, é claro, né? O encarecimento do processo produtivo, encarecimento dos processos agrícolas também. Isso traz um repasse no preço para o consumidor final. Como o petróleo e o gás natural são utilizados em diversos processos, traz uma inflação. Além disso, Evandro, custo de produção fica maior. E aí, custo de produção maior, o que a empresa faz? Ela tira o pé do acelerador, produz menos, enfim. Então, a gente tem esse efeito duplo. Mais inflação combinado com menos atividade econômica, é o que a gente chama aí de estagflação, Evandro.
Olha o que disse a Cristalina Georgieva, que é diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional. Mesmo que a guerra terminasse hoje, haveria um impacto negativo persistente para o resto do mundo.
Está assistindo o Jornal da Manhã, porque a gente disso ontem, né? Se a guerra terminasse, aconteceria exatamente isso.
Porque os efeitos, eles não são imediatos, exatamente porque em vários dos setores, a contratação dos preços, ela é feita a longo prazo. Então, você contrata agora para lá na frente você lidar com eles. A partir do momento que você tem um impacto agora, você vai continuar sentindo esse impacto pelos próximos meses. E a questão também, né, Gani, é que os desafios, eles são muito persistentes.
Total.
Você sai de uma situação complicada, aí quando o sistema está se organizando, aí vem um novo conflito. Aí você passa esse conflito, aí de repente há uma outra guerra. E tudo isso vai mexendo com essa cadeia internacional.
Total. Evandro, veja só, na pandemia, lembra da disrupção das cadeias produtivas? Quanto tempo que demorou para normalizar? 2, 3 anos. A mesma coisa agora, porque muitas empresas simplesmente pararam de produzir petróleo ou estão produzindo muito menos, quer dizer, óleo diesel e os seus derivados. No Catar, a infraestrutura que foi destruída, há uma previsão de que para normalizar e voltar ao nível que era antes, vai demorar 3 anos. Então, o estrago já foi feito.
Gani, obrigado por enquanto.
Até.
Até já.
Seguimos falando sobre os reflexos desse conflito no Oriente Médio. Você que acompanha o Jornal da Manhã sabe que todos os dias a gente traz alguma nova avaliação envolvendo principalmente o setor do petróleo, o custo, a produção, a demanda. E o setor da indústria está acompanhando com atenção as medidas que estão sendo anunciadas pelo governo federal brasileiro para tentar controlar a alta no preço dos combustíveis. Uma das preocupações é justamente com o impacto fiscal. Rodrigo Costa está por aqui para conversar ao vivo com a gente e trazer os detalhes sobre as expectativas do setor. Com qual olhar que o setor industrial está observando essas medidas de compensação, Rodrigo? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Bia, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Após a divulgação das novas medidas do governo federal para conter os impactos na alta dos combustíveis por conta da guerra no Oriente Médio, a Federação das Indústrias do Estado aqui de Minas Gerais, a FIENG, afirmou que o pacote anunciado configura uma resposta relevante no curto prazo a um cenário de crise, mas que os seus efeitos devem ser acompanhados com atenção em respeito ao equilíbrio fiscal. Nesta segunda-feira, o governo federal anunciou novas subvenções para evitar uma escalada nos preços de diesel, gás de cozinha e também o querosene de aviação. A medida que subsidia o diesel, ele está previsto aí em R$ 1,20 por litro, que é um valor dividido entre governo federal e também os estados, tem vigência prevista para os meses de abril e maio de 2026. O custo está limitado a R$ 4 bilhões, sendo R$ 2 bilhões por parte da União e R$ 2 bilhões por parte dos estados. O impacto fiscal ele será compensado por aumento de imposto sobre produtos industrializados e incidentes sobre cigarros. A FIENG ela afirmou que reconhece a importância de iniciativas emergenciais voltadas à redução de custos e também à garantia de abastecimento, especialmente em um contexto de elevada volatilidade internacional. Portanto, esse é o posicionamento da FIENG, que já afirmou que vai continuar acompanhando os reflexos dessas iniciativas anunciadas por parte do governo federal. FIENG, que sempre se posiciona aqui em Minas Gerais a respeito dessas questões. Bia.
Obrigada, Rodrigo Costa, pelas informações. Lembrando que a gente já trouxe também detalhes dessa notícia e análise. E vamos também sempre repercutindo cada novo desdobramento em torno desse tema. 8h48 da manhã.
Repita.
8h48.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Você sabia que a partir dos 50 anos algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-38-13-96-11 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa.
encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Muito prazer em receber, preparar e servir. No Itaí, no Shoppings D&D e Morumbi. Ou na sua casa pelo iFood.
Lá no Barbacoa.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Agora, 8 horas e 51 minutos.
Repita.
8 e 51 da manhã.
Olha, nós continuamos atualizando você sobre o conflito no Oriente Médio, com os discursos, as narrativas. O Donald Trump diz que há possibilidade do país cobrar um pedágio para as embarcações que queiram fazer a travessia pelo Estreito de Hormuz depois do fim da guerra. Então, ele está fazendo aqui, Eliseu Caetano, um exercício de futurologia, já dizendo o que vai acontecer quando o conflito terminar, que vai ter cobrança de uma espécie de pedágio. Enfim, traz para a gente o tom, os detalhes e como seria e por que é dessa cobrança.
Bom, por aqui já dizem que ele está cantando vitória, isso antes mesmo dela aparecer, viu, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã, com 52 minutos aqui na costa leste americana. A temperatura neste momento no sul da Flórida, 21 graus Celsius. Quem nos acompanha em vídeo consegue ver a chuva que cai nesse momento aqui no sul da Flórida. E, aliás, a previsão do tempo para essa semana inteira é de muita chuva por aqui. Agora, lá na capital, eu já disse, repito e reforço, a temperatura segue elevada por conta da retórica de Donald Trump. E ainda há pouco a gente trazia informação que ele endureceu o ultimato ao Irã, dando um prazo máximo de até hoje, 9 da noite pelo horário de Brasília, para uma assinatura de um acordo de cessar-fogo. Caso contrário, o Irã pode ser tomado por inteiro. E aí, a reboque dessa fala, e ainda numa conversa com jornalistas, Donald Trump disse o seguinte: ele já foi além, como você bem disse, Bia, ele fez ali um exercício de futurologia, tentando prever o futuro. Donald Trump disse o seguinte, que os Estados Unidos poderiam sim cobrar uma espécie de taxa extra, de pedágio para os navios que queiram atravessar o Estreito de Hormuz. Isso, claro, caso os Estados Unidos assumam o controle da rota. Essa proposta, digamos assim, foi apresentada por Donald Trump ontem durante conversa informal com jornalistas, dentro aí de uma lógica de eventual vitória dos Estados Unidos. E aí o presidente disse que nesse cenário o país poderia impor aí condições econômicas e chegou até mesmo a justificar a ideia com a expressão de que, abre aspas, ao vencedor pertencem os despojos, fecha aspas. Donald Trump também mencionou a possibilidade de se apropriar de petróleo iraniano. Ele só não detalhou como funcionaria, por exemplo, esse sistema de cobrança, nem apresentou bases legais para isso. Por exemplo, valores, mecanismos operacionais ou até mesmo quais países seriam afetados. A declaração, portanto, teve um caráter principalmente, segundo os analistas políticos por aqui, político e também retórico, ou seja, Donald Trump sendo Donald Trump. O Estreito de Hormuz, ele é uma rota estratégica, né? Uma das mais estratégicas do mundo, aliás, por lá passam cerca de 20% de todo o transporte global de petróleo e de gás. E essa crise já vem provocando impactos relevantes, como a gente estava acompanhando com o Alan Gani agora há pouco e com o Tourinho em Nova York. As bolsas estão oscilando e o humor do americano também. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias e eu volto ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu. O humor, não importa em qual país de todo mundo, vai se movimentando conforme pesa aqui, né? No bolso, Túlio Nassa, Donald Trump já querendo dizer que vai encerrar o conflito, que vai dominar ali o Estreito de Hormuz, que vai cobrar pedágio. Também temos, ao mesmo tempo, a Organização das Nações Unidas que agendou para hoje a votação sobre o Estreito de Hormuz, sobre a reabertura dessa linha ali de tráfego dos navios. E aí, quais são as expectativas? O que tem de poeira narrativa em cima disso e de verdade do que realmente pode acontecer?
Olha, Beatriz, tem narrativa muito antiga e desde 2015, eu vou explicar. Mas antes disso, eu quero aqui dizer que a nossa audiência, ela é muito atenta, viu, e qualificada. Quando eu contei a história do rei Salomão, eu falei que o caso envolvia os pais e os telespectadores aqui, ouvintes, me corrigiram dizendo que o caso bíblico, que tem valor histórico, se refere às mães. Eles são atentos, viu, Beatriz? Então fica aqui o registro do meu erro de dizer que eram os pais e não as mães. Eu estava muito ali com os pais das obras públicas, né? E isso ficou na minha cabeça. Muito bem. Falando sobre Donald Trump, nós temos que lembrar que desde 2015 existe esse livro aqui que eu estou mostrando aqui para a audiência, Grande Outra Vez, que não é um livro de grande valor literário, mas é um livro que mostra o pensamento de Donald Trump. Então a gente pode falar qualquer coisa de Trump, menos que ele não tinha avisado, que ele é imprevisível. Aqui nesse livro diz claramente que ele precisaria lidar com o Irã, que ele iria realizar alguma intervenção e que ele mesmo tinha dúvida se ele teria que fazer uma intervenção terrestre ou não. Ele não queria repetir os mesmos erros que foram cometidos no Iraque. Ele também não queria que houvesse sangue dos soldados americanos. Só que houve um erro estratégico muito grande nessas operações, porque, evidentemente, os Estados Unidos não conseguirão controlar o Estreito de Hormuz se não houver ali uma ocupação pelo governo norte-americano. E isso causa um preço muito alto, porque soldados americanos podem voltar mortos para os Estados Unidos. E por esse sentido, é preciso saber se Donald Trump vai querer pagar o preço. Sun Tzu, na arte da guerra, dizia que a vitória está reservada para aqueles que querem pagar o preço. Será que Donald Trump vai pagar esse preço?
Túlio Nassa, é interessante você trazer essa citação de Donald Trump e mostrar até a obra literária, porque é como se fosse uma prova que está registrada agora para o resto da vida. A questão é, nós precisamos de parar de pensar que as falas esdrúxulas dessas autoridades não se tornariam realidade, porque a gente tem mania de olhar para alguma fala que pareça fantasiosa e dizer, ah não, isso aí, ele tá só, isso aí é só narrativa, isso aí é só discurso. Mas o que a pessoa pensa, na maioria das vezes, se transforma em ação, por mais inimaginável ou esdrúxulo que pareça, né, Lucas Merreiro?
Com certeza, Evandro, e especialmente com o Donald Trump, é um pouco difícil de saber quando ele realmente está falando sério, está falando uma medida que ele pretende e vai adotar, ou quando ele está fazendo uma bravata, né? Quando ele está jogando a aposta lá em cima para se contentar com algo um pouco mais aqui embaixo. É difícil saber justamente porque toda a estratégia do Trump, desde a sua época como empresário até hoje como presidente, sempre foi a de ser um negociador agressivo, né? Como ele mesmo diz, ele fala que ele é um tough negotiator, né? Um negociador durão. E ele é, de fato. Então, às vezes, fica difícil saber. Será que é bravata ou será que é uma promessa? Os próprios eleitores do Trump, eles estão um pouco insatisfeitos com essa guerra, pelo menos é o que as pesquisas demonstram. Os próprios republicanos, cidadãos republicanos, não gostariam que o Trump tivesse entrado nessa investida contra o Irã. Eles consideram que esse é um problema do Oriente Médio e não há que os Estados Unidos deveria se interferir. Então a gente sabe que agora o Trump está tentando trazer um pouco mais dessa popularidade de volta para ele. Então ele traz esse tipo de declaração, como por exemplo, olha, eu já consegui conquistar todos os objetivos aqui na guerra. Olha, eu consegui impedir com que o Irã tivesse um programa nuclear e tal, e agora ele diz, olha, eu vou deixar os Estados Unidos ainda mais ricos, eu vou controlar o Estreito de Hormuz e vou cobrar um pedágio para tudo que passar por ali. De certa forma, ele realmente está deixando os Estados Unidos muito ricos. Vamos lembrar aqui que os Estados Unidos se tornou o maior produtor de petróleo do mundo, e isso foi durante a gestão dele. Hoje em dia, os Estados Unidos já exporta petróleo, 15% do petróleo que é extraído no mundo vem dos Estados Unidos, o que era impensável algumas décadas atrás. Então ele continua lembrando as pessoas desse tipo de conquista, né, que ele de fato conseguiu, e fazendo novas promessas que parecem um pouco mirabolantes, mas para ver se ele consegue resgatar um pouco da popularidade, até porque nós estamos em ano de midterms, né? Lá nos Estados Unidos vão eleger ali as casas legislativas e o Trump não quer de jeito nenhum perder a maioria.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol! Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento: Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Lide e Correio Brasiliense apresentam o 6º Brasília Summit. Conferencistas: Rafael Fonteles, governador do Piauí; Mauro Mendes, governador do Mato Grosso; Celina Leão, governadora do Distrito Federal; Daniel Vilela, governador de Goiás; Antônio Anastasia e Augusto Nardes, do TCU. 6º Brasília Summit, dia 15 de abril, às 8 horas da manhã, no Hotel Brasília Palace. Acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
9:03.
Repita.
9:03. Eu quero falar mais um pouquinho de economia e vou aqui com o nosso Alan Gani, porque o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a sociedade brasileira não tolera mais a inflação. Essa declaração aconteceu num seminário no Rio de Janeiro. Ok, nunca tolerou uma inflação que prejudique, né, o poder de compra. Vamos até acompanhar um trecho do Gabriel Galípolo e depois ouvir o nosso Gani aqui.
Acho que eu usei a palavra cautela desde que eu entrei no Banco Central, mais vezes do que eu usei toda a minha vida antes de eu entrar no Banco Central. Mas no Banco Central, a palavra cautela, desde a época que a Fernanda era diretora, ela vem acompanhada da palavra serenidade. Ela nunca está sozinha, ela está cautela e serenidade junto. Por quê? Porque justamente a ideia de cautela para o Banco Central do Brasil é você poder tomar tempo para conhecer melhor o problema e fazer movimentos mais seguros, dar passos mais seguros na direção da política monetária a partir do conhecimento que você tem maior do problema.
Olha só, ele está fazendo um discurso bem cauteloso. Talvez ele esteja preparando o mercado financeiro para não cortar a taxa de juros na próxima reunião, porque ele fala muito em cautela, em serenidade, ou talvez um corte de 0,25 pontos percentuais por conta de toda a questão inflacionária envolvendo o conflito geopolítico no Oriente Médio.
E o que essa sinalização traz de expectativa para o mercado, Langani?
Olha, traz uma expectativa de um juros maior, e um juros maior acaba penalizando a atividade produtiva. E não só isso, Evandro, a inadimplência está muito elevada no país e muitos dos contratos, né, de juros, de dívidas, eles são indexados ao CDI. Então, se a Selic permanece elevada ou eventualmente até sobe, também sobe o valor dessas dívidas. Então, é uma situação muito complicada. Agora, o Banco Central está fazendo a parte dele, que é justamente utilizar o instrumento que ele tem, a arma que ele tem, que é a taxa de juros, para conter os efeitos da inflação aí importada pelo Oriente Médio.
Valeu, Alangani.
Até. Até.
Olha, seguimos acompanhando aqui no jornalismo da Jovem Pan aquele acidente aéreo que aconteceu no litoral do Rio Grande do Sul. É por isso que agora eu vou ao vivo com o Jader Trindade. Meu amigo, bem-vindo, bom dia. Traz pra gente os detalhes sobre as investigações, porque nós já sabemos de uma fala da polícia de que esse avião não possuía a tal da caixa preta, que é aquele dispositivo que registra todos os comandos de voo, as últimas medidas adotadas pelo piloto. E aí isso pode prejudicar, de fato, né, uma resposta mais clara sobre isso. Eu quero aproveitar que você está aqui também para falar depois, de forma resumida, sobre a condição do tempo no Rio Grande do Sul hoje. A Paula Nobre nos alertou sobre os temporais.
Bom dia, Bia. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Exatamente. Sobre o caso do avião, ele não havia necessidade, pelo modelo do avião, de possuir este equipamento que registra dados e também áudio dos pilotos. O avião que caiu aí no final de semana, né, na sexta-feira, esse dispositivo que registra esse áudio não é obrigatório. Segundo o delegado que está acompanhando esse caso, as primeiras informações preliminares são de que esse avião não possuía este equipamento, que de fato não é obrigatório. A Polícia Civil abriu o inquérito para apurar criminal, né, ação criminal dos fatos, esclarecer as circunstâncias do acidente e também identificar possíveis responsabilidades. Como não há sobreviventes, isso também, essa investigação acaba sendo ainda mais dificultada e, a partir deste momento, segundo o delegado, vai ser ouvido familiares responsáveis também pela empresa da aeronave. Em outra frente, a aeronáutica conduz uma investigação técnica. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, apura fatores humanos, materiais ou operacionais que eventualmente contribuíram aí para essa queda deste monomotor em Capão da Canoa, no litoral aqui do Rio Grande do Sul. Segundo a aeronáutica, em 30 dias a gente deve ter um relatório preliminar que deve ser divulgado pelo CENIPA, e a conclusão dos trabalhos, no entanto, não tem um prazo previsto, até porque sem a caixa preta, sem esses dados oficiais, sem o áudio dos pilotos também, acaba dificultando ainda mais um possível dado do que aconteceu para a queda dessa aeronave. Lembrando, eram 4 tripulantes, os 4 acabaram morrendo nesse acidente, claro que está sendo investigado, está sendo acompanhado de perto também. Falando agora do tempo, Bia e Evandro, para quem está nos acompanhando, a Paula destacou muito bem, o tempo já começou a mudar e a Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul está em alerta total. Aqui para o norte do estado, de onde eu estou falando ao vivo neste momento, a gente deve ter a instabilidade chegando principalmente entre o final da tarde e a noite. E um grande destaque é que pode chover em pouquíssimas horas mais de 100 milímetros aqui em algumas regiões do Rio Grande do Sul. É um fato, claro, que deixa o povo gaúcho aí um pouco assustado, mas a gente vai acompanhar de perto e vai trazer ao longo desta terça-feira todas as informações aqui na Jovem Pan News.
Valeu, Jader. Olha, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento com a avaliação dos eleitores sobre a gestão de Ronaldo Caiado em Goiás. O ex-governador de Goiás deixou o estado para disputar a presidência da República pelo PSD e tem como uma das bandeiras o trabalho que ele fez em Goiás e o quanto isso poderia se expandir para o restante do país. Para a maioria da população, cerca de 74%, a gestão de Caiado no estado é boa ou ótima. Cerca de 16% avaliam de forma regular, enquanto 8% dos eleitores consideram ruim ou péssima. Mais de 84% aprovam o governo de Caiado, enquanto 13% desaprovam. Essa pesquisa foi realizada com mais de 1.300 eleitores, margem de erro 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos chamar aqui o nosso Túlio Nassa para entender um pouquinho dessa avaliação, que inclusive foi mencionada pelo governador Ronaldo Caiado numa entrevista que fizemos com ele no início dessa semana aqui no nosso Jornal da Manhã. E ao ser questionado aqui por nós sobre o fato do estado de Goiás, ou o trabalho feito lá, não ser tão amplamente conhecido pelo restante do país, ele até usou isso como uma forma de valorizar o seu trabalho, dizendo: é óbvio que Goiás é diferente do restante do Brasil. Nós somos muito melhores, o nosso trabalho é muito melhor, o nosso estado está muito melhor, principalmente quando se fala em segurança pública. Agora, isso é suficiente para garantir ao governador de Goiás o que ele precisa para se tornar competitivo nas eleições, hein, Túlio?
Olha, Evandro, vocês sabem que eu sempre digo aquela famosa frase de Otto von Bismarck, que a política é a arte do possível. Veja, de um lado, o Ronaldo Caiado tem realmente excelentes números à frente do governo de Goiás. Fez realmente um governo muito bom em relação à segurança pública, tem bons números em relação à educação também. É um governo de direita que se mostra muito eficiente. Não é só Goiás, tem mais outros dois estados que eu destaco aqui, São Paulo e Paraná, que também gozam de muita avaliação positiva. Agora, por que a política é a arte do possível? Porque exatamente essa avaliação positiva não se transfere em uma projeção nacional para uma candidatura de direita. E por quê? Porque existe outra candidatura de direita, que é a de Flávio Bolsonaro, que prega os mesmos valores, as mesmas pautas que o Ronaldo Caiado, mas tem mais pedigree.